Um dos primeiros problemas que a gente encontra, problemas práticos de consultório, diz respeito à formação. Alguns de vocês devem ter visto hoje o ministro da Educação assumindo, né, o Giannini, que é filósofo, e o que ele estava colocando, que ele vai centrar todo o trabalho dele na base, lá nas creches, nas primeiras séries. Vindo de um filósofo, não é de admirar que ele pense assim. Pois, entre outras coisas, porque muitos colegas que chegam à especialização em clínica, em filosofia clínica, eles teriam que primeiro, se os nossos estudos seguissem um rigor tal qual exige a nossa profissão, mas que nós não temos como cumprir, dada a nossa época, a sociedade, o país em que vivemos, teriam que começar com uma clínica didática e teriam que começar com aulas em torno de coisas muito prosaicas, como, por exemplo, não a ética. Ética teria que ser vista depois. Eticidade, etiqueta. Olhem o que eu estou falando. Estudar etiqueta. Eu quero dar um exemplo para vocês bem concreto sobre isso, ok? Então, você está no lanche, está conversando com os colegas, com os alunos, e um pega e diz, eu estou atendendo a filha do senador fulano. Nossa, agora eu sei porque que o senador é tão esquisito, a filha dele é maluca. Isso não se diz, ok? Ainda que você esteja entre colegas, entre filósofos clínicos, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, etc., numa reunião do hospital, intervalo, isso não se fala. Não é que isso não está ferindo propriamente a ética, mas fere a etiqueta. E se nós recuarmos até a filosofia clínica e pegarmos os exames categoriais, isso fere a cidadania, a subjetividade de uma época, com as exceções de praxe. Só que se você chama um colega e diz para ele, fulano, não se diz isso, não se faz esse comentário. Acham que uma pessoa que acabou de fazer um comentário desse terá condições de entender a sua observação ou o seu ensinamento a ela? Não. É parte dessa educação, dessa deseducação, voltar-se contra quem tenta educar e já em idade avançada. Geralmente esse sujeito, essa pessoa já tem uma família, já tem um trabalho, já tem uma atividade, ele vai dizer, olha, quem é você para ficar me ensinando essas coisas? Ele não entende o que está em questão em torno disso. Ok? Um outro exemplo. Porque esse exemplo, primeiro, vocês vão dizer, professor, isso é óbvio, eu já sei disso. Mas vamos ver o segundo, se você sabe também. Quebrou seu computador. Seu computador está cheio de histórico, de partilhante e tudo mais. O que você faz com esse computador? Você leva um técnico e diz, terça-feira você me entrega ele bom? Nós não podemos fazer isso, não é indicado fazer isso. A não ser que você criptografou as historicidades que você tem aí dentro, como eu faço no meu computador. A não ser que você tenha um antivírus desses pagos muito bons, que é esse que eu tenho aqui no meu computador, que é muito bom e ele rastreia tudo. Quer dizer, a não ser que você tenha várias proteções, aí você faz isso. Entende? É muito grave esse tipo de coisa. Mas ainda passa, porque o técnico ele tem que servir uma ética também. Mas observem uma coisa aqui, se você tem um computador único na sua casa, e você tem um filho de 12, 13 anos, e você armazena neste computador histórias de pessoas, historicidades e tudo mais, essa criança não pode utilizar o mesmo computador que você. A não ser que um técnico fez a partição do HD dele. Então, tem vários segmentos, cada um tem sua senha para entrar e as coisas não se misturam. Nem sei quantas vezes eu já falei sobre essas coisas na clínica, para os meus alunos do país inteiro. Os resultados não são muito bons, nem animadores. Mostram muito uma época. A maior parte dos terapeutas neste país chega a uma graduação de psicologia, psiquiatria, filosofia clínica e tudo mais, na minha opinião, numa condição bastante precária, ok? Numa condição de conhecimento, e isso por vários fatores socioeconômicos, políticos, existenciais, educacionais e outros, ok? É uma das contingências, incertezas da nossa época. O que, que nós vamos fazer? Estamos trabalhando para melhorar isso, ok? Então eu coloquei lá na plataforma ética para filósofos clínicos, como fazer historicidade. Qualquer colega do Brasil que me escreve, digo, eu quero fazer, mas não tenho dinheiro, é liberado na hora para ele isso aí. É dado de graça, foi feito com amor para que possam se educar nessas coisas. Nem todo mundo teve a oportunidade de crescer num ambiente familiar no qual existiam esses requisitos e aprenderam o que se deve dizer, o que se deve calar. Muitos não sabem. Muitos não sabem conversar, trocar e-mails, sabe? É desproporcional, uma linguagem ofensiva, perigoso, sabe? E se tratando de profissionais da nossa área. São cuidados, não é? Talvez no futuro próximo, o curso de filosofia clínica comece com 6 meses iniciais só dessas coisas. Como conversar com uma pessoa? Se a pessoa está te contando uma coisa, como ouvir essa pessoa? O que responder? Como responder segundo a urbanidade, segundo os processos civilizatórios e depois em conversação com a filosofia clínica, etc, etc, etc. Muitos não sabem. E na nossa profissão, isso é importante, entre as coisas importantes, ok? Então, este é um dos primeiros problemas que nós temos na formação de terapeutas. E como esse curso é para psiquiatras, para psicólogos que estudam filosofia clínica, a realidade deles ainda é um pouquinho mais grave, em geral, que a do filósofo clínico. O filósofo clínico, ele é um sujeito que, ele, até pelas limitações da lei, quanto às questões de saúde e tudo mais, ele ainda tem... Isso, de certa forma, ainda segura certas predisposições. Mas os colegas que estão nos acompanhando, que são médicos, sabem o que acontece aí nas residências, né, de psiquiatria, de medicina, pelo país, como as coisas são nos bastidores. E sabem o risco que há quando a lei que impede, por exemplo, um filósofo clínico de, por exemplo, de medicar, de prescrever, mas que autoriza outros profissionais, como enfermeiros, que podem prescrever, farmacêuticos, que podem prescrever, dentistas, que podem prescrever, médicos. Quer dizer, é grave. Em muitos casos é muito, muito grave, ok? Por exemplo, eu tenho muitos alunos dentistas. Com todo o respeito e carinho que eu tenho por eles, eu acho que um dentista, quando vai receitar, por exemplo, uma fluoxetina, ele, no mínimo, está numa área estranha, não é? Quer dizer, qual é o conhecimento que ele tem propriamente para prescrever um antidepressivo? Não é? É como um psiquiatra se meter em áreas da dentística que ele nem conhece direito e querer... É curioso. Então, mas nem sempre... Isso se torna uma verdade. Às vezes, dependendo do que se passa, é fundamental uma intervenção dessa natureza. Este é um dos primeiros problemas, formação. Quando eu falo de formação, há uma outra formação, que é a formação pessoal, familiar. É aquela formação que a gente teve em casa quando a mãe morreu e a gente tinha 8 anos. Quando o pai se tornou alcoólatra e a gente tinha 11 anos. Quando o irmãozinho da gente precisou de um rim, nós tivemos que doar esse rim. Essas questões de formação pessoal, como você aprendeu a lidar com problemas, como você aprendeu a ser você, o que houve na sua trajetória de vida, isso é muito importante. Parte dessas questões todas que eu estou colocando se resolvem na clínica didática. Parte. Quando a clínica didática é profunda, é bem feita. Ah, muitos filósofos clínicos passam a clinicar atropelando certas questões de natureza pessoal que eles deveriam trabalhar primeiro, deveriam ver primeiro. A filosofia clínica como instituição e com o crescimento dela e as ramificações todas que nós teremos, hoje no país nós temos grupos de filósofos clínicos espiritualistas, grupos cristãos, grupos ateus, grupos de médicos filósofos clínicos, dissidências de toda a ordem, isso é natural, isso era uma coisa esperada, nós teremos muito mais isso, com o crescimento, nossa, sabe, teremos filosofia clínica para psicanalistas utilizando, filosofia clínica psicanalítica, teremos de tudo, não é? Isso eu acho que é natural, que é parte do crescimento. Muito mais do que proibir qualquer manifestação dessas ordens, esses dias um pastor querido, amigo meu, me disse que ele e um grupinho pequeno estão articulando uma filosofia clínica teológica. Isso é. O senhor vai se colocar contra, professor? E eu perguntei, por que eu haveria de fazer isso? Se a filosofia clínica prega que cada um de nós é único, né? A nossa subjetividade, o nosso crescimento, por que eu vou cercear o crescimento de qualquer um de vocês? Sabe, agora começa a filosofia clínica em pedagogia, dezenas de escolas pelo país. Quer dizer, isso vai se ramificar e é assim, isso é o crescimento, é natural. Okay? Nós teremos a filosofia clínica como foi idealizada pelo professor Pachter e teremos dezenas de outras. É assim, isso é o crescimento. É importante que isso exista e que a gente saiba conversar essas coisas. Okay? Só que essas conversações destas coisas, dentro de registros e pautas e tudo mais, passa por outras conversações importantes. Muito importantes, da nossa formação, da formação de pesquisa, dos trabalhos que vão além, tudo isso é fundamental. Bem, colocado assim já no início da nossa aula de hoje, estes primeiros problemas, eles podem parecer um pouco distantes da nossa realidade, do nosso dia a dia, ainda que vocês tenham se identificado com algumas coisas. Mas observem o que eu vou dizer agora e vocês já verão a pertinência de tudo isso. Você saiu do seu trabalho, está indo para a sua casa. E ao ir para a sua casa, final do expediente, você passa no supermercado, seu marido, sua esposa pedem para você pelo celular para levar uma massa, uma salada, uma verdura que faltou, um legume para sopa, etc. E então, você, a caminho de casa, é chamado de novo pelo mesmo celular, desta vez do hospital. Uma senhora que você atendia, com 60 anos, estava com um quadro muito grave, diagnóstico psiquiátrico, depressão crônica, viu a janela do terceiro andar aberta e pulou. E se estatelou lá embaixo, morreu, na hora. A família está no hospital aguardando você. É nessa hora que tudo que eu falei até aqui se torna concreto. Tudo, todos aqueles pontos iniciais lá. O que faz um profissional de fato? Alguém que tem uma formação interna, sólida. Alguém que fez uma formação filosófico-clínica, ou psiquiátrica, ou psicológica, sólida. Estudou, teve bons professores, levou a sério o seu ofício. Um profissional desse dá meia volta no carro, vai para o hospital, conversa com a família, assume a responsabilidade que lhe cabe, ok? Procura tranquilizar e depois vai para a casa dele muito triste, muito chateado, sabendo que são coisas da vida que acontecem. Elas vão acontecer, ok? E elas acontecem porque nós atendemos muitas e muitas pessoas de todo lado, de todo jeito. Pessoas, às vezes, que nós não temos nem a chance de uma intercessão maior, e que cometem suicídio, cometem homicídio, cometem eutanásia, e muitas outras coisas, mutilações graves. E isso é parte do nosso ofício, da nossa rotina. É assim, sabe? Eu atendo pessoas no Brasil inteiro, alguns de vocês que fazem aula comigo aqui são meus partilhantes e sabem. Às vezes eu partilho com vocês coisas, com alunos meus que são médicos, que são psicólogos, que são terapeutas, eu partilho. Estou atendendo uma senhora assim, um rapaz assim, né? A gente troca figurinhas com os cuidados éticos e tudo mais. Bem, acreditem neste professor quando ele vos fala que a formação pessoal, a formação profissional é fundamental, sobretudo em momentos assim delicados. Okay? É aí que faz valer essas coisas todas. E você vê, sabe, pessoas de todo jeito na clínica. Isso é muito curioso e é muito difícil regulamentar, legislar e tudo mais. Há terapeutas que entram em crises profundas e como lidar com isso. Nós vamos ver tudo isso na nossa aula de hoje. Aqui eu vou fazer uma primeira parada. Passado esse primeiro momento no qual estamos vendo questões dilemáticas da formação, e aqui, pessoal, lembre, quando eu falo em formação, eu falo dos outros muitos vetores, que vão variar conforme cada um de nós. Por exemplo, o que levou a pessoa a querer ser terapeuta? Alguns procuram ser terapeutas porque têm uma propensão, uma inclinação a pesquisar a alma humana. Outros não têm nada a ver com pesquisa, eles querem servir. Eles têm uma alma servil, querem auxiliar seu próximo e descobriram essa uma das maneiras. Outros se tornam pesquisadores, terapeutas, porque querem saber da identidade, por curiosidade, e assim ad eternum sucessivamente mil e um milhão de coisas. Quer dizer, tudo isso é parte dessa primeira etapa que nós vimos. Agora, nessa segunda etapa, que eu quero mostrar a evolução. Existe uma evolução que os formadores acompanham. Então, a professora Rose Pedrosa, lá em Fortaleza, ela acompanha os seus alunos, ela vê mais ou menos, isso aqui está aparentemente pronto do ponto de vista técnico, didático, ético, etc. E encaminha para a certificação A e então para a atividade clínica. A partir daí, começa uma etapa diferenciada para alguns. Claro que isso não é uma linha exata, não é? Às vezes essa etapa já começou antes, às vezes ela nem vai começar jamais, aquelas coisas. Quando o aluno, ele tem a sua certificação, tem seu consultório, trabalha no seu hospital e tudo mais, é natural que ajustes relacionados ao estilo pessoal deste aluno aconteçam. Então, por exemplo, o Roberto, ele é psiquiatra, ele está lá no hospital dele trabalhando. Ora, às vezes ele já conhece intuitivamente um assunto, já leu muito sobre outro, já atendeu pessoas, muitas pessoas com aquilo que se apresenta diante dele, tal. Ele não vai ter tantos cuidados, às vezes, com o exame, prefere apostar na experiência. Isso é assim, ok? Outros flexibilizam certas coisas da prática, fazem uma clínica mais por agendamentos e aconselhamentos. Há lugar para isso também, há lugar para tudo. Okay? E isso é natural, é o estilo do terapeuta. Ele vai seguir, às vezes ele faz uma formação filosófico-clínica, mas a abordagem dele no consultório é gestaltista. Isso acontece, não, sabe? Outras vezes ele faz filosofia clínica, mas ele tem uma longa formação em análise transacional. Então ele usa muito as recíprocas, as interseções, os jogos de linguagem, aquelas coisas. Okay? Isso é natural, há espaço para isso, seria um purismo indefensável querermos engessar um aluno dentro de um método. O método é uma referência importante, muito importante em alguns casos, mas ele não pode nos engessar. É, inclusive a filosofia clínica, um dos pressupostos dela é você ir além dela, sempre crescendo para além dela, sempre crescendo a partir, para além do método, sempre revisando, acrescentando. Isso é ser um pesquisador, né, pessoal? Como poderia ser de outra forma? Nós cairíamos numa área dogmática se agíssemos diferente disso. Bem, no entanto, alguns vão usar esse argumento que eu estou colocando aqui para poderem cometer todo tipo de licença. E aí nós teremos problemas. Se nós já vamos ter problema de qualquer jeito, porque a nossa área atua em elementos existenciais cruciais, problemáticos, etc., ligados à dor, ligados a... É muito raro que uma pessoa vá ao nosso consultório sem uma questão como essa. Então imaginem, né? Quer dizer, os cuidados metodológicos, eles são importantes, ok? Mas eles não são para engessar. Agora, a observância em torno do que é permitido e até onde podemos ir, isso é um dilema, ok? É um dilema muito grande. Vou citar alguns desses dilemas, tá bom? Você tem um irmão, esse irmão pede para você, por favor, atende a minha esposa, você é terapeuta. Sabe, você me deve favores, não sei o quê, me atende a minha esposa. E você atende a esposa do seu irmão. Terceira consulta, ela diz para você em clínica, sob a égide do sigilo profissional, que há 2 anos ela vem tendo um caso. E a coisa é muito séria. Ela já passou por um aborto, como se diz no Brasil, e outras coisas mais. E é Natal, e você vai sentar bem na frente do seu irmão para comer o peru. Seu irmão, que é um cara que vive fazendo piadas sobre esse tipo de coisa. E aqui é o espaço de interseção no qual os métodos e a teoria e as teorias dos homens se encontram com a vida de maneiras arrivistas, de maneiras as quais a vida autoriza e desautoriza coisas. O seu irmão, entre uma piada e outra, olhará você no fundo dos olhos. Seu irmão, alguém que cresceu com você, viveu com você. E ele, sem você dizer uma palavra, nem mencionar qualquer coisa, verá no fundo dos seus olhos isso. Que você não mencionou, você nem pensou nisso. E ele dirá depois para a esposa dele, lá dentro, vai dizer, o fulano me contou que você me traiu. Você não contou isso? Ou contou? Estão vendo que dificuldade? Ele, por conhecer você, por conhecer o seu modo de respirar, como você é quando está com algo ou quando não está, ele deduziu um preceito verdadeiro. Então você contou. Sem querer você feriu terrivelmente a ética, porque você, como filósofo clínico, teria que saber lá atrás que você não poderia atender a esposa do seu irmão. Por, entre outras coisas, esta que se apresentou dessa forma tão cruel. Mas isso é só uma gota perto desse universo que se abre dentro dessas questões. Querem ver outra? Você, o seu casamento está uma porcaria do outro mundo. Você se casou e diz, por que que eu fui fazer isso? Está tudo do avesso. São brigas intermináveis, questões que não se resolvem. Quando um está bem, o outro está mal. Uma esquisitice completa, às vezes as coisas estão num tumulto tal que você sequer sabe o que está acontecendo. Olha a que ponto chegou você. Então, você vai à sua clínica atender pessoas. E você está enfermo, usando o termo médico, ok? Sua alma chora, seu coração dói, sua existência pede socorro. E eis que, lá está, o jovem advogado, 40 anos, bem-sucedido, um homem íntegro, passou por problemas na vida dele, e você, uma mulher com 35 anos, uma terapeuta, etc, etc, etc. Você começa a tirar a historicidade dele e, entre outras coisas, começa a notar que há muitas afinidades, que há muitas complementações importantes, que seria uma pessoa que aliás, isso você não é algo que é premeditado ou refletido, é muito mais vivenciado. Curiosamente, certo dia você se pega ansiosa para ir para a clínica. Ainda é 1 da tarde, a consulta começará às 2, mas você já está ansiosa para ver seu partilhante. Seu músculo cardíaco está em arritmia, não mais de sofrimento, mas de expectativa. Você está se apaixonando por esse sujeito. Estão vendo? Essas coisas, e como eu disse, há muitas outras, isso são gotas num oceano apenas, elas nos levam a dilemas muito sérios no consultório. Diferentemente do aspecto no qual você era um estagiário, estava em formação e poderia correr para o seu supervisor para que ele lhe orientasse, e para que numa hora de dubiedade lhe desse uma palavra dura, dizendo: interrompa imediatamente esse tratamento. A partir de amanhã, essa pessoa passe para mim ou para o seu colega. Agora não há mais isso. Agora você está formado, você é uma autoridade, etc. e tal, e você está atendendo. E há o nosso código de ética e a própria filosofia clínica e outras coisas mais recomendam, em princípio, que você, se de fato encontrou uma pessoa que tem a ver com você e tudo mais, você não é casado, você não tem um impedimento qualquer, etc., interrompe aqui a clínica, ok? Depois de um tempo, fazendo uma revisão na sua EP com um colega no qual você confia, você vai ver se de fato tem a ver, você pode ir atrás dessa pessoa, sim. Mas aí, como pessoa, como cidadão, não mais no papel existencial de terapeuta, porque ali a relação é muito desigual para esse tipo de relação. Okay? A pessoa não está vendo você como você está acessando a pessoa. Então, o que ela pode ter se apaixonado por um papel existencial seu e não por você. Eu sei que há muitos problemas técnicos aqui, mas vocês entendem até por questão de tempo que eu tenho que abreviar aqui e colocar as linhas gerais de um problema que tem muitas variáveis, entre outros. Bem, nessa etapa na qual o filósofo clínico, psiquiatra, psicólogo, finalmente é um profissional, está no seu consultório e tudo mais, aqui há uma parte para muitos que é formativa quanto ao aspecto existencial pessoal. E é muito interessante, é aquela fase na qual alguns se tornam céticos e desacreditam de tudo e acham que ser humano é coisa e, portanto, joga remédio, joga submodos, procedimentos clínicos, tanto faz, não se importam mais com o ser humano, nem vem mais ser humano. Outros adquirem profundidade, sensibilidade e fé no ser humano, na alma humana, se encantam com isso que Levinas colocou, essa alteridade infinita do outro, e se descobrem realmente terapeutas, e não podem viver de outra coisa porque é isso que tem a ver com eles. É uma vocação, é um chamado existencial, é inalienável, alguns se descobrem. E entre uma ponta e outra, há 10 mil coisas, tudo. Desde mercadores de almas, até aves de rapina que se alimentam de almas, e todo tipo de coisa. Desde santos, desde criaturas com uma humanidade impressionante, a todo tipo de terapeuta. Eu já vi filósofos clínicos que me assustaram e que me fizeram pensar... Que missão árdua é essa que me compete de formar alguns que depois eu olho e nem reconheço, não sei quem são, não sei, enquanto outros eu vejo que se tornam de fato a alma da filosofia clínica. Eu tinha um grande aluno, uma pessoa que eu, pela qual eu tinha um carinho muito grande, eu tenho, eu acho que eu vou ter sempre, é um bispo. Ele era um bispo de Anápolis, depois ele se tornou bispo emérito de Anápolis, Dom Manuel Pestana. Uma das colegas nossas, ela era a Mariluz Ferreira, que alguns conheceram de vocês. Ela era, a Mariluz, ela é, foi chefe do setor de lógica e epistemologia da Universidade Federal lá em Minas Gerais. É, fez o pós-doutorado dela, se eu não me lembro, em humanidades, uma questão lá. Ela conheceu, ela era avaliadora do MEC, ela foi até Anápolis, conheceu o Dom Manuel e ela saiu da casa do Dom Manuel chorando. Ela disse que pessoa, um homem impressionante. Eu ia dar minhas aulas lá na faculdade de católica, em Anápolis, quando ele fez duas vezes a formação em filosofia clínica. E ele chegava velhinho, de bengalinha, sentava, a gente ficava no jardim tomando café, conversando. E uma das coisas que esse homem me disse, uma delas, entre muitas, muito importantes, foi que era uma das minhas funções, na opinião dele, sempre manter a filosofia clínica humana. Se ela se tornasse um tecnicismo, ela perderia aquilo que é a característica maior dela. Essa alma libertária, humana, transcendente. Mas a filosofia clínica não é minha, ela é nossa, e é de muitos outros, e nós teremos de tudo dentro dela. Nós teremos dos melhores, dos querubins que voam, até os piores capetas que habitam as profundezas do inferno. O que nós vamos fazer? É parte da nossa época, é parte da nossa base categorial, da nossa base autogênica lidar com isso. E precisamos lidar com isso como filósofos clínicos, às vezes lidando com bandidos, com terroristas, com pessoas que dividem, que quebram, que sequestram nossos filhos, e ainda assim teremos que lidar com eles como filósofos clínicos, sempre, sob pena de nos tornarmos aquilo que devemos evitar. Nos tornaremos os romanos, se pegarmos em espadas e outras coisas. E não é, isso não são apenas palavras, é toda uma vivência, uma profundidade, uma maturação existencial, uma jornada de lágrimas, de conhecimento, de crescimento. Mas se lidamos com a alma humana, se lidamos com pessoas, isso é o mínimo que nós temos que apresentar. O mínimo. E esse mínimo para alguns é tanto, que eles já chegam tão pequenos até aqui, que isso é demasiado para eles, ainda que para nós tenhamos como um elemento mínimo. Bem, deixa eu fazer aqui uma segunda parada.